Olá, estamos começando mais um ProEx em Foco, o programa da extensão universitária da UFES. Hoje vamos conversar com o professor José Francisco Chicon, que juntamente com a professora Maria das Graças Carvalho Silva de Sá, coordena o programa de extensão Práticas Corporais de Esporte e Lazer para Pessoas com Deficiências e Seus Familiares, no Centro de Educação Física. Olá, professor, tudo bem?
Tudo bem.
Professor, você podia falar um pouquinho do histórico do programa e depois sobre o que ele é?
Bom dia a todos e a todas, né? Tudo bem? O programa Práticas Corporais de Esporte e Lazer para Pessoas com Deficiência e Seus Familiares teve início em 1995 com o professor Dr. Sidney Carvalho de Rosadas, que fundou o Laboratório de Educação Física Adaptada e também deu início, né, a esse programa. O programa é composto por três projetos de extensão: Brinquedoteca, Aprender Brincando, Práticas Pedagógicas de Educação Física Adaptada para Pessoas com Deficiência e Cuidadores que Dançam. O projeto Brinquedoteca Aprender Brincando atende 55 crianças de 3 a 6 anos, 40 são crianças do Centro de Educação Infantil da UFES e 15 crianças com autismo e síndrome de Down, né, da comunidade, né, que nos procuram para poder ser inseridas junto ao atendimento com essas crianças, né, que não possuem as deficiências, né, da educação infantil. Nesse projeto, eles recebem duas atividades, né, que é o projeto na própria sala da Brinquedoteca, que é um espaço, né, organizado com diferentes cantinhos temáticos, que implicam, né, a condição de explorarem os brinquedos e as brincadeiras mediados pelos estudantes do curso de Educação Física, né, sob nossa coordenação. E o projeto, nesse projeto Brinquedoteca também temos as atividades relacionadas à prática da ginástica geral, que também implica aí o atendimento dessas crianças nessa outra sala. São dois atendimentos, uma na Brinquedoteca, né, e a outra nesse espaço da ginástica, sala de ginástica olímpica, com a atividade ginástica geral atendendo esse público. Nessa atividade estão implicados, né, eu na coordenação mais direta da atividade, a professora Ivone do Centro de Educação no atendimento da Brinquedoteca e a professora Adriana Estevão no atendimento relacionado à ginástica, né, na sala de ginástica. No projeto Práticas Pedagógicas de Educação Física Adaptada para Pessoas com Deficiência, atendemos 40 adolescentes, jovens e adultos com deficiência intelectual e autismo, né? E nesse projeto são desenvolvidas duas atividades. Uma no tema atual, né, práticas corporais da juventude e danças folclóricas e regionais, né, do Brasil e do Estado. São as duas atividades desenvolvidas com esse público em dois horários, né, de 14 às 15 horas e de 15 às 16 horas. Mais diretamente, né, esse projeto é coordenado pela professora Maria das Graças Carvalho Silva de Sá. E o outro projeto, que é o Cuidadores que Dançam, também desenvolvido na quinta-feira, como todos os outros projetos, né, de 14 às 16 horas, faz o atendimento às mães, né, e pais ou responsáveis dos alunos matriculados no LAEFA, dos alunos com deficiência matriculados no LAEFA, no Laboratório de Educação Física Adaptada, com o trabalho de dança. No semestre passado, a gente desenvolveu o tema, né, relacionado às danças folclóricas. Então, enquanto aguardavam os filhos, né, passaram a ter esse atendimento. Então, esse projeto do Cuidadores que Dançam é diretamente, né, dirigido e trabalhado pela professora Erineuza.
Esse projeto Cuidadores que Dançam, ele é voltado para os acompanhantes?
Ele é voltado para os acompanhantes dos alunos com deficiência matriculados, das crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência, né, matriculados no Laboratório de Educação Física Adaptada.
Tá, então, se eu entendi direito, o Laboratório de Ensino
de Educação Física Adaptada,
o LAEFA, contém esses três projetos, né?
De extensão.
De extensão, que são um programa de extensão, que são juntos um programa de extensão.
Isso, é um programa de extensão guarda-chuva, né? Que nele agrega, né, esses três projetos de atendimento à comunidade.
No Brinquedoteca, vocês trabalham com crianças da Criarte, né, da creche aqui da UFES, e também com crianças com deficiência intelectual e autistas, né? Como é essa interação entre as crianças?
Então, no caso desse trabalho desenvolvido no espaço da Brinquedoteca e da ginástica, que atende o grupo infantil, a possibilidade de interação entre as crianças é contínua, né, e constante, e há um trabalho, um desafio, né, de nossa parte de fazer com que as crianças, principalmente aquelas com autismo, que têm aí nas características do autismo, né, uma dificuldade na interação com outras crianças, da gente, através da mediação do adulto, professor de educação física, né, ou de outras áreas que às vezes tem estagiários de pedagogia também incluídos no grupo, a gente procura, através das brincadeiras, né, do lúdico, né, fazer essa aproximação, né, e essa interação entre essas crianças, sendo que no caso do autista, às vezes, né, pela característica individual dela, às vezes o acompanhamento do adulto se dá de forma individualizada, né, no acompanhamento, e a dificuldade de interação está presente, né, mas existe a mediação aí do adulto procurando, né, fazer com que, por meio das brincadeiras, elas consigam, né, fazer essa interação, né? Esse é o desafio colocado, né, no projeto com essas crianças, principalmente com o grupo com autismo. Temos crianças com síndrome de Down matriculadas, envolvidas nesse projeto. Com elas, a possibilidade delas participarem do grupo, né, interagir com as outras crianças é bem maior, né, dependendo sempre das características individuais, porque nenhuma criança é igual a outra, nenhuma criança com autismo é igual a outra, né? Então depende aí das nuances, digamos assim, do grau de comprometimento em que o autismo, né, afeta a criança, ou a síndrome de Down, ou a deficiência intelectual, né, as diferentes deficiências, mas todas passíveis de um atendimento qualitativo, né, e potencializador do seu desenvolvimento, que é nisso que a gente aposta, e é esse o trabalho que a gente tem desenvolvido.
Professor, como essas crianças e adolescentes chegam ao LAEFA?
Então, a forma de entrada no LAEFA normalmente é por uma lista de espera, né, pelo interesse, né, das famílias, por ouvirem falar, por, né, de um pai passar por outro, por esses meios que a gente está tendo aqui nesse momento, né, pela rádio universitária que a gente está divulgando o trabalho, porque a gente tem grupos já, nesse momento, né, fechados, e aí a possibilidade de entrada é com a saída de algum desses alunos, né, com deficiência. E a saída, pela lista de espera, a gente vai chamando aqueles que primeiro nos procuraram, né? É assim que tem funcionado, porque a gente não tem condição de abrir outras turmas, né, de aumentar o número de atendimento para além do que a gente hoje temos. Até porque a gente sempre prima em manter a qualidade e a condição de atendimento qualitativo, e aí não dá para ampliar sem criar outras condições, né, diferentes da que existem hoje.
Então, e falando em atendimento, qual é o número de estudantes e professores envolvidos no programa?
Então, professores são 5 professores, 4 professores doutores, 1 doutorando, né? O professor Chicon, a professora Graça, a professora Adriana, a professora Ivone, do Centro de Educação, e professora Irineuza. Temos também uma psicóloga, né, do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil de Vitória, que nós fizemos uma parceria. Então, ela tem cedido 4 horas do trabalho dela, né, nesse dia de atendimento, eu talvez não tenha deixado claro, mas os atendimentos ocorrem toda quinta-feira, no período letivo, né, da universidade, no horário de 14 às 16 horas. Em seguida, normalmente, a nossa prática é de nos reunirmos todos que participam do atendimento, né, para avaliação e planejamento das atividades da semana seguinte e para formação de grupo de estudo. Então, a gente executa as atividades, né, o atendimento ao público, em seguida, né, a gente faz avaliação e planejamento das atividades para a semana seguinte. E ainda tem o papel aí de grupo de estudo de potencializar, fundamentar, né, a formação dos estudantes do curso de educação física, né, para melhor acolher as crianças, melhor, né, atuar nesse campo no sentido das práticas inclusivas, né, escolares e não escolares.
São quantos estudantes que participam do projeto?
Então, a gente normalmente, no dia de atendimento, a gente trabalha com 50 estudantes do curso de educação física, né, sendo 8 bolsistas envolvidos e 42 estudantes, né, de diferentes disciplinas e também voluntários de extensão que participam. E temos estudantes também da pós-graduação. Atualmente, uma mestranda, né, que eu faço orientação, que também participa dos projetos no laboratório.
São todos estudantes de educação física.
E também temos professores formados, que às vezes têm disponibilidade, né, e que têm nos ajudado voluntariamente nesse dia de atendimento, que é a quinta-feira, que normalmente de 13h30 às 17h30 ficam conosco, nos ajudando.
Com relação ao projeto Cuidadores que Dançam, como surgiu essa ideia? Porque eu achei genial isso, assim, né? Os cuidadores vão lá levar as crianças e os adolescentes e ficam sem fazer nada. Então, agora eles fazem alguma coisa, né? Foi a partir daí, né?
Essa é uma boa pergunta, Cláudio, porque isso que você acabou de colocar, né? A gente recebia as crianças com deficiência, eles ficam lá em 2 horas de atendimento, os pais ficavam lá nos corredores, né, conversando, sem que tivesse uma atividade, né, para eles. E aí, essa angústia que a gente ficava de ver, né, os pais nessa condição e a gente podendo oferecer, né, dentro das práticas corporais, né, algo que pudesse também potencializá-los, né, principalmente a ideia do cuidado de si, de alguma coisa que pudesse trabalhar a expressão corporal, algo que pudesse trabalhar a própria consciência de corpo. E com isso, nos juntamos com a professora Erineuza, né, Maria da Silva, que trabalha com dança, né, no Centro de Educação Física, e idealizamos, né, essa possibilidade do trabalho da dança, muito mais voltado para o trabalho de consciência corporal, principalmente para o cuidado de si, né? Essa é a proposta com os pais deles, começarem a se olhar, né, a se verem para além de pais, né, de pessoas com deficiência, né, mas de pessoas que precisam também passar a se olhar como alguém que toma consciência de si, como sujeito que passa também a cuidar do próprio corpo, né, que às vezes eles... os pais acabam definindo sua vida muito em função do filho, pelas necessidades de levar para um lugar, né, para outro, né, para os diversos tipos de atendimentos que são necessários aos filhos, e acabam esquecendo, né, do cuidado de si, né, de passar batom, de se maquiar, né, de se olhar
no
espelho.
Isso é muito importante, né?
Então, de fazer esse trabalho, de dançar, como a gente propôs, né, de se relacionar com outros, que ali eles têm a chance de uma forma assim, prazerosa, né, de ter essa relação com outras mães, né, os meninos que eu estou chamando aqui são os acadêmicos do curso de educação física, que interagem com eles também. A gente tem uns 10 estudantes, mais ou menos, que na hora do par, né, que normalmente são as mães que levam, então ela tem a chance aí de se relacionar com os jovens de 20 anos, né, 25 anos, que são os acadêmicos, e aí um outro tipo de possibilidade na interação, né, na dança, no contato. É bem, bem bacana o projeto.
É um projeto lindo, eu já tive a oportunidade de ver funcionando, né? Bem bacana. E assim, dos 3 projetos, qual é o maior desafio de vocês, da equipe?
Então, eu diria assim, que todos os três projetos nos desafiam a encontrar formas, né, de fazer com que os pais se sintam acolhidos, pais e crianças, adolescentes, jovens e adultos, se sintam acolhidos, né, das diferentes e mais variadas maneiras possíveis, né? Então, é um espaço em que a gente procura, né, no trabalho com os estudantes, né, fazer com que haja um acolhimento. Sempre no final do semestre, né, letivo, a gente realiza um momento, um evento de confraternização com um banquete, né, em que os pais participam trazendo os alimentos, nós a bebida, com quadrilhas, diferentes atividades, né, lúdicas, em que todos, nas diferentes idades e com as diferentes possibilidades, né, podem participar. A gente sempre realiza reuniões de avaliação com esses pais, também alguns eventos no sentido de informar, né, coisas a respeito, e também trabalhamos de forma que eles nos ajudem, né, no sentido de melhor conhecer os filhos e melhor trabalharmos com esse público, né? Então, os pais são parceiros fundamentais, gente fabulosa e fundamental assim, no nosso trabalho, né? São os que a gente mais valoriza lá, né?
E quem quiser conhecer o trabalho de vocês, pode ir lá na quinta-feira para olhar, para se inscrever, inclusive. Como é que funciona a inscrição?
Sim, a ideia é que nos procurem, né? Nós temos um telefone no laboratório, que é o 4009-4009-2626. E na quinta-feira, sempre às quintas-feiras, em período letivo, né, a gente começa o atendimento, né, a partir das 14 horas, e esse é um dia que é interessante para quem quiser nos procurar, no sentido de se inscrever, né, deixar o nome na lista de espera. Né, o público que a gente atende é criança de 3 a 6 anos, né, depois de 12, os adolescentes, jovens e adultos, é a partir dos 12 anos. E o Cuidadores que Dançam depende da matrícula do filho, a princípio, né, a gente tem atendido aquelas mães e pais irresponsáveis, né, pelos alunos com deficiência matriculados no laboratório. Mas isso não impede, né, de que alguma mãe que queira participar, né, sendo mãe de pessoas com deficiências, possa nos procurar para só desenvolver talvez essa atividade, porque não tem espaço para os filhos. Então, nos procurar, e aí a gente vai vendo juntos as possibilidades.
Muito obrigada, professor. E está aí o convite para todo mundo conhecer o trabalho, que é um trabalho muito bonito. É isso?
Eu agradeço, né, a oportunidade, né, e a gente faz o esforço aí, tentando trabalhar com a missão da universidade, né, em desenvolver ensino, pesquisa e extensão no acolhimento, né, e no sentido das práticas inclusivas.
Obrigada.
PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES.